E o CBN Saúde de hoje é direcionado ao dia 12, que é o Dia Mundial do Rim. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo o nefrologista, o Dr. José Miguel Vizcarra Obregón. Doutor, antes de mais nada, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia.
Bom dia, estou aqui com muita satisfação para podermos falar sobre esse assunto.
Bom, o rim é um órgão importante, por mais que a gente quase sempre não vê ele muito destacado, mas ele tem um papel fundamental no nosso organismo. Vamos começar falando um pouco sobre o papel do rim?
Sim, o rim é um órgão importante no sentido de que, além dele regular a questão do líquido que a gente ingere e que a gente elimina no dia a dia, ele também tem uma função de filtração das impurezas que diariamente nosso organismo produz.
E a gente tem, de certa forma, um ambiente em que impurezas é o que não faltam. Quer dizer, a gente tem um hábito alimentar, um hábito de vida que faz o rim trabalhar um bocado, né?
Sim, com certeza. A alimentação, enfim, normalmente, mesmo com dando um desconto que a alimentação pode ser errônea, diariamente a gente produz que a gente chama de componentes que devem ser eliminados pelo organismo e que, caso eles não sejam eliminados adequadamente, isso vai nos causar algum dano à saúde. Mas se soma isso o que você disse, uma alimentação inadequada sobrecarrega mais ainda essa função renal.
O que faz mal para o rim? Se a gente pensar em alimentação, pensar no hábito que a gente tem, aonde que o rim começa a apresentar problemas ou ele corre risco?
Olha, em primeiro lugar, pegando a função que é dos líquidos, então, por exemplo, a ingesta de líquido, beber líquido, é uma prática que deve ser feita regularmente, sem exageros. Existe uma corrente popular ou cultural de que devemos beber muito líquido. Realmente, em dias muito quentes, temperatura que no nosso país é frequente, a ingesta de líquido deve acompanhar a temperatura do ambiente. Mas, em média, um adulto, de 1 litro a 1,5 litro de líquido nas 24 horas é suficiente para manter uma pessoa bem hidratada.
Então, líquido é fundamental?
Líquido é fundamental, porque senão você fica desidratado e esse rim vai sofrer.
Agora, vamos brincar, qualquer líquido, o líquido está liberado, de uma água mineral a uma cerveja, o que pode ser ou não?
Sim, tudo é líquido, mas veja, existem líquidos que têm componentes que causam dano à saúde. Então, por exemplo, o álcool, de uma forma recreativa, de uma forma ponderada e prudente, pode ser utilizado, é líquido também, mas é lembrar que o álcool tem outros efeitos, assim como outros aditivos também. Bom, fora a questão do líquido, o rim também ele processa açúcar, ele processa várias substâncias que nós temos nos alimentos, proteínas, carboidratos e assim por diante. Então, todas essas substâncias que são importantes para o nosso organismo, elas são processadas, são aproveitadas pelo nosso organismo e aquilo que sobra, vamos dizer assim, que não é aproveitado, ele tem que ser eliminado. E aí a importância é que o rim esteja trabalhando bem. Se você fizer uma sobrecarga, por exemplo, de proteína, que é muito comum hoje nas academias, aí, a questão de você ingerir proteína animal para poder ganhar massa muscular, isso muitas vezes sobrepassa a capacidade do rim de eliminar o excesso. Isso pode ser, por exemplo, um exemplo, né? Pode ser danoso aos rins.
Agora, quando a gente fala aquela coisa assim, a alimentação não pode ser misturada com água. Tem gente que, por exemplo, se alimenta ou almoça depois é que vai tomar água. Uhum. Tem essa coisa de prejudicar o rim com isso? Uma alimentação acompanhada de líquido é importante?
É importante, não necessariamente precisa ser concomitante, pode ser realmente após. A questão de você ingerir líquido e alimentos, muitas vezes, é mais no âmbito da plenitude gástrica, que às vezes você acaba tendo uma quantidade de líquido muito grande no estômago e isso pode afetar o seu apetite, a quantidade de comida que você vai comer. Então, assim, o líquido pode ser ingerido durante ou após, mas preferencialmente após seria o ideal, né? Mas não vejo nenhum dano se você utilizar durante a refeição, a não ser a plenitude, de você se saciar precocemente, né? E isso acabar poder afetar a tua alimentação.
Quais são os problemas que o rim pode ter?
Olha, o rim ele pode ter problemas em relação à questão justamente dessa sobrecarga de substâncias que ele não consegue dar conta, oriundas da alimentação, ou às vezes externamente, por exemplo, uma medicação, o uso de um contraste para fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, que hoje é muito comum na classe médica, entre os médicos, de fazer essa solicitação. Então, substâncias que são fora da alimentação também podem lesar o rim, como medicamentos, por exemplo, né? E a alimentação inadequada, né? Que, como eu disse, isso vai muitas vezes de forma indireta. Por exemplo, uma pessoa que se alimenta de açúcares ou carboidratos e acaba se tornando diabética, ela pode, através desse diabetes que se instala no organismo, lesar o rim. Ou então a pessoa que utiliza muito sal e já tem uma propensão à pressão alta, também através da pressão alta, lesar o rim. Então, indiretamente, você pode prejudicar o rim através de uma alimentação inadequada, por exemplo.
Resumindo, quem tem diabetes, pressão alta, o rim... Tem que acender a luz amarela, tá?
Com certeza, Gilson, com certeza. A diabetes e a pressão alta são as causas mais frequentes de lesão renal crônica, principalmente.
O que é uma lesão renal crônica? Quando a gente fala de lesão renal, seria o quê?
A lesão renal crônica é aquela lesão que vai se instalando lentamente e olha, uma característica do rim como órgão é que é uma lesão geralmente sem sintomas. Então a pessoa só vai ter sintomas quando a função renal já está muito prejudicada. Isso nós dizemos abaixo de 30% de função renal, que aí começa a aparecer os sintomas.
Como é que é o sintoma de um problema renal?
É justamente ligado à questão da manipulação do líquido. Então quando o rim já está bastante comprometido, ele começa a não conseguir eliminar aquele líquido que você ingere. E aí começa a ter o chamado inchaço. Né, que aparece nas pernas, no rosto, no organismo como um todo. E também as impurezas da alimentação, também numa fase avançada, acaba causando, por exemplo, fraqueza, anemia, falta de apetite. Então, isso é uma fase avançada. Por isso, a prevenção deve ser feita antes que se chegue a esse ponto de alteração.
Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre prevenção. Só uma última questão sobre a questão do rim. Né? Quando a gente fala de pedra no rim, tem pedra no rim, o que é isso?
A pedra no rim é uma das enfermidades que podem acometer o rim, está relacionada à formação de cálculos, né? Também relacionado à quantidade de líquido e o tipo de alimento que você ingere. A nossa urina, Gilson, ela vive em equilíbrio entre o líquido e a substância que compõe a urina. Quando esse equilíbrio é rompido, é quebrado, por exemplo, por falta de líquido ou por excesso de substâncias que são eliminadas pela urina, esse desequilíbrio se instala e forma o cálculo. E esse cálculo ele pode ter tanto ser totalmente sem sintomas, ele fica instalado no rim, não causa nada, mas ele pode causar a famosa cólica renal, que é extremamente dolorosa, porque o rim, aí no caso, cai no canal da urina e vai ser eliminado. E aí isso provoca muita dor, às vezes ele para no meio do caminho, aí tem que ser retirado cirurgicamente, e isso causa um transtorno e com riscos, né?
Então. Por isso o transplante de rim. A questão do transplante de rim, ele chega no extremo. Quando você tem o rim...
O transplante de rim é quando você já está numa fase que a gente chama de iniciar um tratamento substitutivo, que é a diálise, que todo mundo conhece pelo nome da diálise. Quando você chega nesse ponto, quando o paciente chega nesse ponto, então ele tem a alternativa, não todos os pacientes, mas pelo menos de fazer a diálise e também já se preparar para um transplante de rim.
Que é uma coisa muito complicada hoje em dia.
É complicada, mas veja, eu vejo que hoje, com todo o avanço da medicina, o transplante de rim já se tornou um ato bastante tranquilo de ser feito. Aqui em Maringá nós temos dois centros que fazem com grande maestria, com bons resultados, e é um tratamento bastante exitoso, vamos dizer assim.
Pelo Facebook, nosso ouvinte, Roberto, pergunta o seguinte, ele queria falar um pouco mais sobre a questão de uso de medicamentos e rins. Como é que a gente pode entender, você às vezes, acho que ele quis dizer o seguinte, a gente necessita tomar medicamentos, mas medicamentos, pelo que o senhor colocou, eles afetam o rim.
Sim. A maioria dos medicamentos, eles têm duas formas de eliminação pelo organismo. Eles são eliminados, boa parte, pelo rim e também pelo fígado. O fígado processa o medicamento, transforma esse medicamento e para agir, e aquilo que sobra, vamos dizer assim, o resultante desse processo é eliminado também pelos rins. E é nessa eliminação que pode haver lesão renal. Principalmente, Gilson, se o paciente já tem uma lesão renal e não sabe. Porque assim, quando a pessoa tem uma função renal normal, geralmente esse processo é feito com tranquilidade, ele pode usar a maioria dos medicamentos. O problema é ele não saber que tem a lesão renal e usar o medicamento por não saber, né? E o médico também muitas vezes não investiga, não solicita exames. Já que eu estou falando nisso, eu queria aproveitar assim, qual que são os exames que devem ser feitos para poder ter uma ideia se o rim está funcionando? Porque esse Dia Mundial do Rim está sempre alertando creatinina no sangue, é um exame que avalia a função renal, chama creatinina, e o exame de urina é aquele simples, que colhe de manhã em jejum, que você vai analisar as características da urina.
Encerramos aqui o nosso primeiro bloco. O nosso segundo bloco é todo sobre prevenção. Vamos falar como é que a gente pode ter o rim saudável. Quando é que a gente começa a cuidar dele? Quais são as formas que a gente tem? Tem essa dos exames que o doutor colocou. Mas quais são as práticas que a gente pode ter para ter um rim que seja parceiro e não se transforme num problema? Daqui a pouco a gente volta a falar com o doutor José Miguel Vizcarra Obregon.